Gente, bom dia, graça e a paz de Jesus a todos. Olha isso, vamos para Efésios 3, 14. Efésios 3, 14. Então, desde janeiro nós estamos lendo Efésios 3, 14 a 21. E a nossa conversa tem sido sobre oração. E a convocação, nesses domingos todos, desde janeiro, tem sido para buscarmos a Deus em oração e nos ajoelharmos. Nos ajoelharmos em oração. Redescobrirmos a oração. Ressignificarmos a vida de oração. Reaprendermos a nos colocarmos de joelhos na presença de Deus. Então, hoje, caminhamos nessa direção, lendo Efésios 3, 14 a 21, palavras do apóstolo Paulo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Deus, dá-nos a Tua Palavra e fala conosco ainda mais nessa manhã. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e leva-nos para este infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque é isso que conseguimos Te pedir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu tenho um amigo muito querido, que quando ele é perguntado, tudo bem? Ele responde, tudo é muita coisa. E eu acho inteligentíssima essa fala desse meu amigo. Bem-humorada, verdadeira, e de vez em quando eu respondo assim também. Tudo bem? E a resposta correta deveria ser mesmo, tudo é muita coisa. Mas geralmente nós respondemos, tudo bem. Né? Esse cumprimento nosso, tudo bem, a gente, tudo bem. O nosso tudo bem de resposta, na verdade, está querendo dizer mais ou menos assim, nem tudo, mas tudo sob controle. Tudo administrado. É quando você sabe que algum amigo seu está com uma enfermidade ou está doente, e você liga e pergunta, mas você já foi no médico, já está medicado? Ah, então está tudo bem. É, não está tudo bem, mas está tudo bem, entendeu? É isso aí. Tudo bem significa nem tudo, mas o saldo é positivo. Então, quando o saldo assim é bem positivo, a gente fala tudo bem. Tudo bem significa nem tudo, mas eu já aprendi a conviver com isso, já me habituei, já me acostumei. Ou nem tudo está bem, mas eu já me adaptei. Então, está tudo bem. Tudo bem significa nem tudo, mas fazer o quê, né? É uma resposta de resignação, assim. Nem tudo, mas já que não tem nada para fazer, então, como diz o ditado, o que não tem remédio, remediado está. Então, quando alguém fala, tudo bem, a gente fala, é, tudo bem. Mas o fato é que nós gostaríamos de ter uma vida para a qual a resposta à pergunta tudo bem fosse tudo, tudo bem mesmo. Está realmente tudo bem. Porque dependendo desse nem tudo está bem, aí parece que está tudo mal. Porque existe o nem tudo está bem, mas que a gente consegue responder tudo bem. Mas existe um nem tudo está bem, que às vezes é inclusive só um pouquinho de desarranjo na vida. Ou é só uma área da vida, ou só um aspecto da vida no qual as coisas não vão indo bem. Só que dependendo desse aspecto, dessa área e desse pouquinho, e da intensidade do nem tudo está bem, esse pouquinho que não está bem faz tudo ficar mal. E isso afeta a nossa vida de tal maneira que nós temos a sensação de que as próximas noites elas serão muito mal dormidas. As nossas noites mal dormidas, pelas nossas culpas, as nossas angústias, as nossas perguntas, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas frustrações. E as perguntas que durante as noites mal dormidas passam pela nossa cabeça do tipo, meu Deus, até quando isso vai durar? Ou então, por que, Senhor? E sua derivação mais comum, por que comigo, Senhor? Ou então, mas por que justo agora, Senhor? Perguntas do tipo, o que será que eu fiz errado? O que será que eu estou fazendo errado? Porque se nem tudo está bem, e esse nem tudo que está bem é capaz de transformar o nem tudo bem em tudo mal, eu devo ter feito alguma coisa errada. Ou devo estar fazendo alguma coisa errada. As perguntas, elas se aprofundam do tipo, por que Deus não me ouve? Por que Deus não responde a minha oração? Ou então, o que é que Deus pretende com isso? O que é que Deus quer me ensinar? Qual é o propósito de Deus por trás disso? São perguntas que nos afetam, e quando a gente não consegue respostas para elas, ou a gente se frustra com a gente, ou a gente se decepciona com Deus, mas a melhor coisa que a gente tem a fazer é botar a culpa no diabo. Porque Deus, por definição, não é culpado. Chamar a culpa para a gente também é bem chato. Então é melhor dizer que é o diabo. Então a gente fala, Senhor, o que o diabo quer, Senhor? Me livra desse Satanás. Aí a gente amarra, a gente etc. Porque é o diabo. Mas o fato é que a maioria de nós convive com essas noites mal dormidas, ou com essas perguntas, ou com esses sentimentos. E o problema que nós temos, eu acredito, foi bem definido pelo Otávio Frias Filho, jornalista. Ele, no livro dele, Queda Livre, ele disse assim, vivemos numa época que cultiva a subjetividade tanto quanto nenhuma outra, e que considera cada vez mais a busca da felicidade pessoal, entendida como ampliação dos prazeres e ganhos individuais, como o mais legítimo dos propósitos. Então é, a busca da felicidade pessoal é o mais legítimo dos propósitos conforme a nossa cultura. Exatamente num mundo em que é impossível responder tudo bem, e esse tudo bem é tudo bem mesmo. Exatamente num mundo em que a única resposta verdadeira é tudo é muita coisa. E nós carregamos esse sentimento, ou somos educados, de que a nossa felicidade pessoal, isto é, a ampliação dos nossos prazeres e dos ganhos individuais, a busca da felicidade pessoal como o mais legítimo dos propósitos, há um conflito, há um descompasso. E nós, então, somos confrontados com uma realidade que, se eu enxerguei adequadamente ou minimamente bem, surgiram para nós as três coisas mais valiosas do mundo. Nesse mundo em que nem tudo vai bem, e nesse mundo em que a busca da nossa felicidade pessoal é o grande propósito da nossa existência, há três coisas valiosíssimas a saber: soluções, respostas e garantias. Soluções, respostas e garantias. Soluções para quando o mundo, a vida, as pessoas, as circunstâncias começam a conspirar contra a nossa felicidade. Quando alguma coisa está fora de ordem, nós desejamos imediatamente, o mais rápido possível, colocar esta coisa em ordem, colocar no lugar, fazer funcionar direito. Então, quem vende soluções, quaisquer que sejam elas, vende uma coisa valiosíssima. Agora, pode ser que a gente compreenda que nem tudo vai ter solução. Então a gente quer a resposta. Por quê? Por que nem tudo funciona bem? De onde vem esse mal-estar? Por que não dá para consertar? Como foi que quebrou? A gente quer resposta, a gente quer pelo menos entender. Se a coisa não vai bem e não dá para ficar bem, a gente quer pelo menos entender, para conviver com o mínimo de estabilidade e segurança. Porque o nosso grande problema também não é só sofrer. É sofrer sem saber por quê. Sofrer sem saber para quê. Né? Quando você pergunta por quê, você está olhando para trás. Por que eu estou sofrendo? Isto é, o que aconteceu atrás, lá atrás, que me trouxe a essa condição de sofrimento? E quando você pergunta para quê, você está olhando para frente. Então, já que eu estou sofrendo, aonde é que eu vou chegar? Melhor, num lugar melhor, qual é o lugar melhor onde eu vou chegar? Que é diferente desse lugar aqui onde eu estou sofrendo. Então, quando eu pergunto por que eu estou olhando para trás, quando eu pergunto para que eu estou olhando para frente. Então, se a gente não tem solução para tudo, pelo menos a gente quer entender. Então, quem vende respostas, vende uma coisa valiosíssima. Ou mesmo soluções adiadas. A gente diz assim, olha, não dá para consertar agora, mas vai dar para consertar. Não vai ficar tudo direitinho assim de imediato, mas você vai ficar bom. Então, a gente quer entender o processo, quanto tempo vai demorar. Quais são os fatores determinantes da melhora? A gente quer entender. Então, quem vende respostas, vende uma coisa valiosíssima. E terceiro, garantia. Garantia de que não vai quebrar. Garantia de que vai funcionar. Garantia de que vai dar o resultado que a gente está esperando. Garantia de que o retorno sobre o investimento vai fazer valer a pena o investimento que está sendo feito. Garantia de que nós não vamos perder as coisas boas que nós temos. Garantia de que coisas ruins não nos acontecerão, nem a nós e nem as pessoas que nós queremos bem. Então, quem vende garantia, vende uma coisa valiosíssima. Mas a grande questão, ainda, é que a pretensão de vivermos uma vida na qual há solução para tudo, resposta para tudo e garantia para tudo, essa pretensão é absolutamente infantil. Isso é infantil. Mas no fundo, no fundo, nós queremos um mundo e uma vida na qual há solução, resposta e garantia para tudo. Mas isso é infantil. Eu sei que é infantil, mas é o que eu quero. E aí a gente começa a conviver com essa, com esse desejo de viver num mundo em que está tudo bem, porque tem resposta, solução e garantia para tudo. A gente começa a viver com isso e a gente se torna presa fácil de quem nos promete solução, resposta e garantia. Então, quem promete solução, resposta e garantia, está prometendo três coisas valiosíssimas. E dependendo da criança que habita dentro da gente, a gente acredita nessas promessas. E quanto mais criança é a criança que mora dentro da gente, mais fácil a gente acredita nesse pessoal que vende solução, resposta e garantia para tudo. Então, quanto mais infantil a gente é, mais vítima dos mercadores de ilusão a gente é. Mais facilmente enganados a gente é. E nesse mercado de engano, que é também um mercado de auto-engano, a religião ocupa um lugar especialíssimo. Por quê? Quem mais, além de Deus, poderia nos oferecer e nos prometer soluções, respostas e garantias? Principalmente esse Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Então, quando eu venho para você e digo assim: olhe, meu querido, se você pretende viver uma vida e viver num mundo em que tem solução, resposta e garantia para tudo, você acredita numa ilusão. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Você precisa deixar de ser criança e se tornar adulto. Aí alguém responderia: nada disso, pastor, é que o senhor não conhece o meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres. O senhor é que não tem fé. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Com Deus, pastor, tem solução para tudo, resposta para tudo e garantia para tudo. Aí, o próximo passo é comprar horário na televisão para vender isso em larga escala. Porque não vai faltar gente para acreditar. Agora, a questão é que quando você olha para o Deus do Novo Testamento, o Deus de Jesus, ele não parece ser um Deus que tem solução, resposta e oferece garantia para tudo. Não parece mesmo. Por exemplo, o Deus do Novo Testamento é um Deus cuja ação é limitada e em determinados momentos frustrada. É um Deus que senta e chora e a gente diz para ele assim: mas Deus, o senhor não conseguiu consertar? Ele falou: não deu. O senhor não conseguiu colocar no lugar? Não. Deus do Novo Testamento é um Deus que senta e chora e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto trazer você para mim, mas não consegui. E o que lhe resta? Lhe resta chorar. Você já pensou um Deus que chora porque não conseguiu fazer o que gostaria de fazer? Convenha comigo que um Deus que chora porque não conseguiu fazer o que gostaria de fazer não parece muito Deus. Concorda? E muito menos parece o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Por exemplo, quando se diz Jesus numa fala de frustração, ele diz assim: o profeta não tem honra na sua própria casa. E lá ele não cura ninguém. Ele vai embora de Nazaré muito triste. Fala, Jesus, por que você está triste? É porque eu não consegui fazer o que eu queria. Fala, como assim, Jesus? Você anda em cima da água, você transforma a água em vinho, você acalma a tempestade, não conseguiu curar a febre da mulher lá em Nazaré? Eu não consegui. Você pega Lucas capítulo 7, versículo 30, e você vai ler que os fariseus e os doutores da lei recusaram o propósito de Deus para a vida deles e não foram batizados por João Batista. É mais ou menos Deus dizendo assim, ah, que pena que os fariseus e doutores da lei não se deixaram batizar por João Batista, eu queria tanto. Mas é um Deus limitado pela ação, pela realidade humana. Agora, você fala assim, é pastor, mas essas coisas que você contou aí é porque o pessoal não tinha fé. Tá bom, mas ele é um Deus que não consegue evitar a cruz. Ele é um Deus que não consegue evitar a cruz. E é um Deus que não consegue controlar a hostilidade do mundo contra os seus. Porque imagine a situação, o Tiago está preso, é prisioneiro de Herodes. Mas ele é morto. O Herodes passa a espada na cabeça dele. Em Atos capítulo 12. E olha que a igreja já tinha sido batizada com o Espírito Santo no Atos capítulo 2. Olha que Pedro já havia ressuscitado uma mulher em Atos capítulo 10. Mas o Tiago morre na espada do Herodes. Então parece que é um Deus que as coisas ruins acontecem no mundo dele. Acontecem contra as pessoas que ele prometeu cuidar. E ele não cuidou. Não deu certo. Ora, basta a gente ler a história da igreja e perceber quantos dos nossos irmãos do passado foram comidos pelos leões nas arenas romanas. Vamos perguntar para Deus assim, Deus, bem que o senhor podia ter fechado a boca dos leões romanos do jeito que o senhor fechou a boca dos leões babilônicos lá com Daniel. Que é? O senhor gostava mais do Daniel do que do Natanael aqui que morreu? Deus, por que o senhor permitiu que o Tiago morresse? Deus, por que o senhor permitiu que o Estevão fosse apedrejado até a morte? Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Por que Roma ainda não se rendeu ao teu poder e ao poder da tua igreja triunfante e gloriosa? Deus, vou falar para o senhor uma coisa. Se fosse aquele irmãozinho lá que o leão tivesse comido, até tudo bem a gente entenderia. Mas esse irmão aqui, esse aqui era muito útil, Senhor, na igreja. Eu fui pastor em Jundiaí e eu, assim, na minha humanidade, para não dizer carnalidade, na minha humanidade eu tinha dois líderes lá que eu botei o apelido neles de Bombom e Mau Mau. Um dos dois morreu. Qual dos dois? Por isso que a gente tem um ditado, né? Que gente ruim não morre. Mas você não tem sensação de vez em quando que morre a pessoa errada na hora errada? E aí você fala assim para Deus, por que Deus? Então aí é que eu estou te dizendo. O Novo Testamento, quando você lê, você vê que não tem solução para tudo. Então o quesito solução caiu. No dia que o Estevão foi apedrejado e o Tiago foi morto na espada do Herodes, solução para tudo é uma coisa que Deus já disse claro, ó, não espere isso que pode ser que não aconteça. E o apóstolo Paulo era muito consciente disso, ele estava preso em Roma, e aí ele diz assim, olha, eu espero ver vocês, espero que eu seja liberto da prisão, mas se eu não for liberto, o que importa é que Cristo seja glorificado tanto na minha vida quanto na minha morte. Então se alguém chegasse lá na prisão em Roma ou em Filipos e falasse assim, Paulo, você tem certeza que o Senhor vai te libertar? Ele falou assim, esperança, desejo, sonho, vontade assim, oração, eu tenho. Agora, certeza não tenho. Não tenho. Porque eu sei que o Deus em quem eu creio e a quem eu sirvo já deixou claro que no mundo em que eu vivo, não, ele não soluciona tudo. Porque eu achava que o Tiago ia ser livre da prisão e não foi. E eu vi com os meus próprios olhos que Jesus há de ressuscitar, que o Estevão foi apedrejado até a morte. Então eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu só sei o seguinte, que esperar solução para tudo, não vai ter. Pergunta seguinte para o apóstolo Paulo. Tudo bem, Paulo. Já entendi que não tem solução para tudo. Mas por quê? Por que que Deus deixou o Estevão ser apedrejado? Por que que Deus deixou o Tiago ser morto na espada? Por que que você, toda vez que vai viajar de navio, seu navio afunda, Paulo? Por quê? Por que, Paulo, que você vive preso, Paulo? Por que que as pessoas na cidade, elas não se convertem logo que você prega? Você tem que apanhar, passar fome, ir para a cadeia. Por que, Paulo? Por que que a gente sofre tanto, Paulo? Por que, Paulo? Aí o Paulo responderia assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi conselheiro de Deus? Ou quem lhe deu primeiro, quem deu a ele primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em outras palavras, ele diria assim para o sujeito das perguntas por quê. Ele diria, não sei, meu querido. Eu não entendo a mente de Deus. Eu não sou conselheiro de Deus. Eu não consigo explicar tudo que Deus faz ou deixa de fazer. Deus habita no mistério ainda. Eu o conheço, mas não conheço tudo. Eu vejo coisas que ele faz, mas não vejo tudo. Provavelmente o Paulo teria lido Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Então, o que a gente consegue entender, imaginar, pensar, está distante da mente de Deus. Não sei explicar tudo. E uma das coisas irritantes na Bíblia Sagrada é essa mania que a Bíblia tem de não explicar as coisas, pessoal. Presta atenção. Você vai ler o livro de Jó. O cara sofre, 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 sofre. Pede explicação para Deus. E Deus não dá explicação pro cara. Não dá explicação. Você fala assim, no final Deus vai explicar pro Jó por que ele sofreu tanto. Aí você vai ler 38 e 39 do livro de Jó, os capítulos 38 e 39. Deus faz um monte de pergunta para o Jó que o Jó não sabe responder e não fica sem saber. Então não tem explicação. Talvez a explicação venha no final. Agora imagine que o Paulo está na cadeia em Roma. E eu estou lá falando, Paulo, você tem certeza que Deus vai libertar nós dois aqui, Paulo? Porque a igreja de Água Branca está em oração, Paulo. Aí o Paulo diz assim, ó, certeza, sim, certeza eu não tenho não. Não, peraí, você acha que pode ser que a gente não... É, pode ser. Por quê, Paulo? Não sei. Bom, então que garantias a gente tem? Nenhuma. Aí quebrou. Como que alguém pode confiar em Deus se Deus não tem solução, resposta e garantia para tudo? Que garantias nós temos, Paulo? O Paulo diria, o Ed, o pastor sabe que eu estava lendo o Evangelho de Mateus, que ele mandou em primeira mão para mim, e ele aqui disse umas coisas que eu acho que é a única garantia que a gente tem. E o que, que ele disse? Não, ele lembrou coisas que Jesus falou. E o que, que Jesus falou? Ele falou que estava mandando a gente como ovelha no meio de lobo. É mesmo, é, rapaz? É. Ele falou também que os homens nos odiariam, nos açoitariam. E ele falou também que se levantaria irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. E que o cara que delatou você é teu irmão. E Jesus falou que nós seríamos odiados por causa do nome dele. Então a garantia que nós temos é que nós vamos sofrer muito, cara. Por causa de Jesus. Aí o João também me mandou um trecho do evangelho que ele está escrevendo. Ah, o que, que ele disse aí? Ele lembrou uma coisa que Jesus falou. No mundo vocês terão aflições. Ah, isso aí não foi legal que Jesus falou, não. É. Não foi. Bom, então, nós não temos nem resposta, nem solução e nem garantia para tudo. Não, não temos. E aí, Paulo? Aí eu acho que o Paulo diria assim para mim, ô Ed, se você quer uma religião que promete solução, resposta e garantia para tudo, tu tem que achar outra religião que não é o cristianismo. Acha outra. Ou então se mete numa heresia aí cristã que talvez você consiga. Por exemplo, para o sofrimento tem uma resposta legal. Sabe qual é? Karma. Karma. É uma resposta inteligentíssima. Sujeito nasceu para sofrer. Por quê? O ditado popular explica. Porque na outra encarnação jogou pedra na cruz. Não tem esse ditado? A pessoa quando está sofrendo fala, não é possível, eu devo ter jogado pedra na cruz. É na outra encarnação. É karma. Então tem resposta. Mas não é cristã. Essa resposta não é cristã. Porque o Evangelho não fala de reencarnação, o Evangelho fala de ressurreição. E uma coisa boa e uma coisa ruim. Você vai ser você até para sempre. Porque se você tentar se livrar de você, você vai ressuscitar você. Ah, aí é o que eu quero ver. Então não tem reencarnação, não, é você. É porque o princípio da reencarnação atesta a incompetência de Deus em redimir você. Deus vai redimir você. Então, karma não é uma resposta que cabe no evangelho da cruz de Jesus Cristo. Porque ninguém se livra de seus demônios, de seus fantasmas, reencarnando. Se livra sendo redimido. No Evangelho de Jesus não é libertação por evolução, é libertação por redenção. É diferente. Eu acho que o Paulo diria isso, ó, procura outra religião, e talvez ele dissesse assim, ó, procura os gregos. Os gregos é que têm resposta para tudo, e se ocupam de ter resposta para tudo, inclusive... Eles acham o seguinte, que existe um estágio de iluminação, que quando você alcança esse estágio de iluminação, você entendeu tudo. Chama gnose. Então isso é grego. Agora, para andar com Jesus, Ed, a gente tem uma experiência, não é de iluminação, para entender tudo. A gente tem uma experiência com o amor de Deus que excede a gnose. É para além da gnose.
Inclusive, isso que está para além da gnose, da iluminação, do entendimento, do conhecimento pleno, isso que está para além é por causa do Deus que a gente crê. Porque o Deus que a gente crê é um Deus que está para além da gnose. É um Deus que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa plena iluminação, o nosso pleno conhecimento, o nosso pleno entendimento, o nosso pleno discernimento, chama gnose. Mas Deus está para além disso aí. Por isso é que Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiram ao coração humano, nem jamais penetrou no coração humano, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por exemplo, como é o céu? Como é a vida depois da morte? Você pode ficar imaginando, lendo Apocalipse, mas não cabe aqui dentro, entendeu? Não cabe. É além. Como é que Deus vai administrar um negócio? Onde que Deus vai colocar tanto chinês, pessoal? Não sei como é que funciona isso. Como é que é o corpo quando a gente ressuscitar? A gente ressuscita com que idade? Com 18, 35? Imagina, com a idade que morreu. Falou, pô, eu já estou com 94. No céu vou andar assim também? Não, o corpo será glorificado, mas eu vou ter cara de 94. Você está entendendo? Como é que é isso? Não faço ideia, pessoal. Ou você acredita que o céu tem rua de ouro lá, para você passar caol? Pessoal, é para além. É para além. Nossa caminhada com Deus não é uma caminhada que se sustenta em solução, resposta e garantia. Por isso é que a nossa vida é questão de fé. E que extraordinária fala do apóstolo Paulo. Não sei, não sei, não sei. Paulo, o que você sabe? Eu sei quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Por isso aquele hino do cantor cristão, ele é um hino extraordinário. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador para si me resgatou? Por que a mim? E não ao meu primo, não à minha irmã, não ao meu irmão, não ao meu cunhado, não ao meu vizinho, não ao meu tio, não ao meu colega da escola. Por que justo eu? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu não consigo ter fé. Por que uns têm fé e outros não têm fé? Por que um se converte na primeira vez que vai no culto e o outro vai 10 anos e não se converte? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Não sei por que razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se bons, se maus, ou áureos dias vêm até da vida o fim. Não sei se vai acontecer coisa boa ou coisa ruim. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Uma coisa eu sei, há muitas coisas na minha vida para as quais não haverá solução. Há muitas para as quais não haverá resposta. E que andar com Deus não me garante nada em termos de felicidade pessoal, entendida como ampliação de satisfação e prazeres. Deus não me garante isso, mas eu sei em quem tenho crido. Agora, isso para mim não é uma má notícia. Eu estava escrevendo um diário essa semana e me surpreendi no meu diário dizendo: as minhas orações são de poucas palavras. Porque eu me lembro o tempo em que eu orava para Deus falando muito. E eu agradeço a Deus esse tempo porque eu precisava. Deus tinha paciência de me ouvir Ele sabia que eu precisava falar muito. Mas à medida em que eu fui orando, e à medida em que eu fui descobrindo mais da palavra de Deus, e discernindo mais a vida, a oração se tornou para mim o colocar-se de joelhos na presença daquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Isso significa que tudo o que eu falar para Deus estará no horizonte da minha gnose. Imagine uma situação da sua vida para a qual você precisa de solução. Imagine uma solução. Agora imagine que você não passou nem perto, com a sua imaginação de solução, daquilo que está no coração de Deus e daquilo que se abre para você quando você se coloca de joelhos. A oração é esse caminho que nos leva para além daquilo que sabemos, imaginamos, pensamos e inclusive somos capazes de pedir. Porque nós só somos capazes de pedir aquilo que a gente enxerga. Mas Deus está para além daquilo que a gente enxerga. Portanto, isso não é uma má notícia. É uma boa notícia. É que a vida é uma questão de fé. De descansar nos braços daquele que está para além daquilo que a gente enxerga. Do horizonte limitado das nossas soluções, das respostas que podemos encontrar e das garantias que desejamos ter. Não sei muita coisa, mas eu sei em quem tenho crido. E aquele em quem eu creio não é um Deus que promete solução, resposta e garantia para tudo. Aquele em quem eu creio é um Deus que está para além de todas as soluções, todas as respostas e todas as garantias. É de joelhos que nós nos colocamos na presença desse Deus. Não como meninos, como meninas, como crianças, que fazem pirraça, chorando em pé, puxando a barra da saia da mãe e da calça do pai, em busca de soluções, respostas e garantias. Mas como adultos. Adultos que aprenderam a se ajoelhar dizendo: Deus, eu sei que vivo num mundo no qual tu não prometes a mim soluções, respostas e garantias para tudo. Mas eu sei que tu és o Deus capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo quanto eu possa imaginar, pensar ou pedir. Isso extrapola o meu entendimento, está para além dos limites da minha gnose. Isso aí é o teu amor. E é nesse teu amor que eu quero descansar agora. E que venha o mundo, com sua hostilidade, com sua contingência, com suas perguntas difíceis e com toda a sua vulnerabilidade. Ajoelhados na presença desse Deus, nós somos e seremos sempre mais do que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na verdade, nós cristãos somos chamados como herdeiros de uma promessa. A paz, a serenidade, a alegria que nos advém não do fato de termos soluções, respostas e garantias para tudo, mas de termos sido inundados pelo amor de Deus, que excede todo o entendimento. que seja assim a nossa experiência com Deus e a nossa experiência de oração. Amém. Certamente você se lembra como é que termina o livro de Jó. Com uma declaração extraordinária do próprio Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu fico imaginando se nessa hora em que Jó faz essa declaração, se um anjo chegasse perto dele e falasse: Jó, você não quer saber por que você sofreu aquilo tudo? O Jó ia dizer: não mais. Você não quer saber a verdadeira história do seu sofrimento? O Jó ia dizer: agora eu já vi tudo. O nosso encontro com Deus faz com que as nossas perguntas se dissolvam. Então, a minha oração por você nessa manhã é que o seu encontro com Deus seja de tal monta que você possa dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o fato de que os meus olhos te veem é suficiente para eu viver, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem todas as soluções e mesmo sem todas as garantias. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você pode transformar isso na sua oração. Ajoelhar-se no seu quarto e dizer: Senhor, eu conheço tanta coisa a teu respeito de ouvir falar. Mas o que eu te peço mesmo é que os meus olhos te possam ver. Que os meus olhos te possam ver. Que Deus os leve assim, na sua graça, na sua paz, no seu amor. Amém.